amigas em viagens alucinantes, discutindo assuntos polêmicos e falando verdades não ditas nesse nosso podcast Aminoácidas. Eu sou Gabriela Bueno.
Eu sou Bruna Francini. Bora se expressar sobre as coisas? The first time the doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong, choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seating right. People driving off fast, got me kind of upset, got you home safe. Bom, gente, estamos chegando no nosso novo episódio. E essa música que vocês estão ouvindo aí, que é muito bonita, e inclusive é tema do filme do Will Smith, Just the Two of Us. Pra gente entender um pouquinho e contextualizar e até relativizar um pouquinho sobre esse nono episódio, eu vou ler, a tradução dessa música. Trouxe você pra casa seguro, te coloquei em seu berço. Aquela noite eu acho que não dormi um segundo, enquanto eu escorregava da minha cama para seu berço. Eu me arrastava, toquei sua cabeça gentilmente, senti meu coração derreter, porque eu sei que te amo mais do que minha própria vida. Então, de joelhos, eu imploro a Deus, por favor, deixe-me ser um bom pai e dê tudo o que ele precise. Então, gente, essa música é muito
bem
bonita.
Profunda.
E ela tem tudo a ver com o nosso nono episódio, que é justamente o especial do Dia dos Pais. Né? Então, a gente trouxe o tema aí, pai é quem cria.
Então, para se expressar conosco, né, nesse nono episódio, a gente convidou o Elton Carvalho, que é pai da Luísa. Se apresente aí, Elton, por favor.
Boa noite, pessoal. Eu sou o Elton Carvalho, sou jornalista. Talvez algumas pessoas lembrem de mim pelo fato de eu ter trabalhado em alguns veículos de comunicação aqui em Joinville, principalmente na área esportiva.
A gente tá com um popstar aqui.
Foram 14 anos trabalhando com a mídia na comunicação esportiva, então... E aparições, né, em rádio o tempo todo, em televisão, então isso me ajudou também a ser um pouquinho conhecido pelas pessoas, mas mais pelo trabalho. Então,
agora você é somente o pai da Luísa.
Agora eu sou só o pai da Luísa. Que é muito mais prazeroso, pode ter certeza disso. E dá um pouco de trabalho também, mas
imagina,
faz parte, né? Isso
é um processo de aprendizagem
pai,
constante.
Exatamente.
Né? E a gente também trouxe a Ana Carolina. Seja bem-vinda,
Seja bem-vinda,
Ana.
Oi, pessoal. Eu sou Ana, apenas um estudante de publicidade. Quem sabe daqui a um tempo.
Que apenas o quê?
Centésimo episódio do podcast de vocês. Eu seja mais alguma coisa.
Então a gente trouxe a Ana aqui justamente por ela ter uma formação familiar um pouco diferente, né? Da comum, da tradicional. A Ana vive hoje com a mãe dela, né? Os pais são separados.
Isso.
E ela vai dar um relato mais pra frente aqui sobre isso pra gente, né? E contar um pouquinho da experiência dela com essa estrutura familiar.
Pra gente entender um pouquinho mais, a gente trouxe alguns exemplos de pessoas famosas também. A gente trouxe dois cases reais aqui.
Dois famosos.
Mas eu achei muito interessante esses dias navegando no Facebook. Eu vi um relato muito legal do Henrique Fogaça. Os amantes do Masterchef, que já viram ele, sabem a dificuldade que ele teve, o desafio. Ele tem uma menininha, a filha dele, que se chama Olivia. E ao nascer, ele já teve a informação de que ele nem sabia se a filha dele iria sobreviver ou não. Ela tem uma síndrome raríssima e que exige cuidado 24 horas por dia. Então, ele é um pai que ele faz de tudo pela filha. Eu indico para que vocês busquem na internet, tem vários vídeos, várias entrevistas com ele. E como ele é um pai zeloso e como ele se tornou uma pessoa mais humana. O que isso propagou pra ele, né? O que isso proporcionou. E é um paizão, assim, o cara...
E é bem legal, assim, o relato dele. É um vídeo especial, acho que de Dia dos Pais, inclusive. E ele diz que a Olivia, né, na vida dele, transformou totalmente, assim. Que hoje ele é outra pessoa, ele pensa muito mais nos outros, ele é muito mais humano.
Uhum.
E a partir do momento que ele descobriu que, eu acho que no... Quando ela nasceu, logo que ela nasceu, ele recebeu a notícia de que talvez ela nem sobreviveria. E a partir de então, ele resolveu, assim, proporcionar tudo que ela merecia, assim, como qualquer outra criança normal, mesmo com as limitações dela. Ele é muito cuidadoso, um pai super atencioso, bem próximo.
E,
assim,
algo que me cortou o coração, que no final dessa entrevista, ele disse que ele é um chefe de primeira
mão,
né? E o maior desafio dele era que a filha pudesse saborear
que ele pudesse fazer
dele, né?
Que ele pudesse fazer alguma comida pra filha.
Que,
cara, não, isso, mas... nossa, aquilo ali apunha a mão nas costas.
E ele até comentou isso em um dos programas, né? Que esse era o sonho dele, assim, né? Que ela experimentasse algum prato e comentasse sobre, né? E ela não pode fazer isso hoje, assim. E ele tenta demonstrar esse amor
de
das mais diferentes formas. Outro relato que a gente trouxe aqui também, outro case, digamos assim, é da família da Camila Pitanga e do Rocco Pitanga, porque eles são filhos de pais separados. E eu acho que a família deles foge também do tradicional, porque os pais se separaram muito cedo também. Ela tinha 9 e ele 6 anos. E acabou que na separação eles ficaram com a figura paterna, assim, né? O que não é comum, assim, é muito diferente.
É, normalmente tende pra mãe.
E eles são muito próximos, assim. Ela conta que o pai dela é de uma sensibilidade incrível. Lá em 1986, quando eles se separaram, né? Quando ocorreu tudo isso, ele até soltou um relato, assim, eu até vou ler pra vocês aqui, que eu achei bem tocante, assim. Porque muitas vezes a figura masculina, ela... tem que demonstrar um amor de uma forma diferente, com autoridade, não mostrando sensibilidade. Então, acho que isso é bem legal, assim, comentar. É, o relato dele é o seguinte: criar, todo mundo cria. Difícil é educar com alegria. Naquela época, não era comum um homem ficar com 2 crianças sob sua responsabilidade. Eu plantei e reguei as sementes. Vi os 2 crescendo no meu seio e estabeleci uma relação de confiança e amizade com meus filhos. E aí ela diz que o pai dela não tem nada de coronel, ele é super sensível, super próximo. E ela lembra de quando ela era criança, ele até se agachava, assim, pra conversar com ela, olhando nos olhos dela. E até hoje, assim, ele diz te amo a todo momento. Ele que passava as roupas dela, sabe? Vestia ela de saia, com roupas femininas, enfim. Tinha todo esse cuidado, essa sensibilidade mesmo, que hoje muitos pais não têm, né? Então eu achei bem legal a gente também compartilhar essa diferente formação familiar, assim, com um pai muito mais próximo da vida dos filhos. Bom, continuando ainda, né, trazendo relatos de vários formatos de família, a gente quer que você conte um pouquinho da sua experiência, Elton, como é que foi se tornar pai, como é que tá sendo, né, como é esse crescimento, essa evolução.
Sim, assim, pra mim, de fato, a palavra evolução, eu acho que ela serve bastante, porque eu nunca, assim, imaginei fazer as coisas que eu faço hoje, assim, sabe?
Sim.
Fui criado numa família em que a minha mãe tinha 3 filhos homens e ela passou a vida a servir esses 3 filhos homens, né? Porque era tudo muito na mão e tal, então era muito cômodo pra gente ter essa vida, né?
Sim.
E eu não convivi com bebês, assim. A minha diferença de idade pro meu irmão, ela é muito pequena, o irmão mais novo, né? De 1 ano e 15 dias. Então, eu não cheguei a ter a proximidade de conviver com uma criança, um bebê, ou mesmo um pouco maior do que isso na minha vida. Então, tudo foi descoberta para mim.
Uhum.
Desde o período em que a Andressa, minha esposa, esteve grávida, até o momento em que a Luísa nasceu. E aí, no período em que ela nasceu, várias coisas aconteceram na minha vida, assim, e eu guardo, assim, como... eu sou uma pessoa que sempre tenta guardar momentos importantes para refletir e evoluir a partir deles, né? E o primeiro momento importante para mim foram os 20 dias que eu passei na licença paternidade.
Sim.
Eu trabalhava numa empresa aqui que recém havia aderido a esse movimento de dar aos pais 20 dias de licença paternidade. A maioria ficava 5 dias.
Estava bem naquela fase de transição.
Exato,
né?
Exato.
Eu lembro.
E aí eu tive essa oportunidade e praticamente
e foi um privilégio. É importante, né? Essa proximidade.
Muito, muito.
Inicial, assim.
E eu fui um privilegiado, assim, porque muitos passaram 5 dias e não tiveram essa oportunidade que eu tive, né? Então foi um período, assim, que eu convivi com a minha esposa, né? Convivi com a minha sogra, que também ficou conosco.
E acho que, fazendo comentário agora, claro, acho que acaba sendo confortável também para os pais, né? Ah, fica 5 dias ali, agora o que que eu vou fazer?
Então,
vou trabalhar
para
ter dinheiro, né? Para sustentar esse filho,
não,
mas assim, a mulher também precisa dessa mão, sabe?
E assim, e até nesse teu gancho, Gabi, eu vou trazer um relato, assim, que me marcou muito, né? Aquilo que eu falei, assim, que muitas coisas me marcaram e que me marcou, assim, negativamente. Não era um exemplo que eu gostaria de seguir. Logo que a minha filha nasceu, uma das pessoas que trabalhava comigo chegou e perguntou, e aí, como é que tá ficar em casa e tal esse tempo todo? Eu falei, ah, eu tô curtindo, tô aprendendo, pra mim tudo é novidade, então eu tento aprender, claro, pra minha esposa.
E sempre essa... vai ser novidade, né?
É novidade,
né?
Pra todo mundo, mas parece assim que talvez ela estivesse mais preparada pra isso, assim, né? Do que eu, assim, como imaginar. E aí ele perguntou, ah, como é que tá isso aí? Eu falei, ah, normal, assim, né? A gente às vezes acorda na madrugada e tal, tem aquela coisa toda, mas...
Tem toda aquela adaptação,
sim,
né?
Sim, mas tô aprendendo. Ele, mas tu vai ficar 20 dias? Eu falei, tô curtindo, tô gostando e tal. Né? Tô dividindo com ela, assim, até na madrugada eu tenho ficado acordado, assim, pra garantir que ela vai ficar bem, né?
Sim.
E aí o tempo que a Andressa vai poder descansar também. Ele, ah, ainda bem que na minha época eram só 5 dias. Eu falei, por quê?
Nossa!
Porque eu preferi voltar o quanto antes pro trabalho do que ter que ficar em casa. Então, assim...
Nossa, valeuzão, hein?
E, então, cara, assim, e essa presença do pai vai refletir lá na vida
justamente,
adulta, sabe?
Justamente.
Não é algo pra agora.
E aí eu ouvi isso, assim, e... Poxa, eu tô trazendo um relato aqui de mais de um ano e meio já, né?
Sim.
Então me marcou muito, assim, eu comentei com a Andressa na época e... Era uma coisa que, poxa, não é esse exemplo que eu quero seguir, assim, sabe?
Claro, né? Porque não é só esse o papel do pai, né? Trazer dinheiro pra casa, né? Mudar
justamente.
Assim, né? Os formatos.
Isso é muito antigo,
e,
né?
E aí, gente. Aquilo ali me marcou muito, assim. Eu falei, pô, eu não quero seguir isso, assim, sabe? Eu quero participar disso. Eu quero
exatamente.
Ser um pai, de fato, que ajude, que contribua, que...
E não é só aquela contribuição financeira, né?
Não,
eu
não.
Acho que, assim, é tirar um tempo, é fazer uma janta pro seu filho, almoçar junto, sei lá, rolar na grama, fazer força.
Eu acho até que eu me expressei mal, assim, não é ajudar, não. Eu acho que, pô, é o mínimo que tu tem que fazer pelo teu filho, entendeu?
Sim.
Pô, tu tá ali, você é parte disso. Você não é um ajudante, você faz parte disso. Então até a gente, é muito comum a gente usar a palavra ajuda, não é ajuda, gente, não é ajuda, de verdade, assim. Então, foram dias assim que eu aprendi bastante, né, porque eu realmente, como eu trouxe antes no relato, eu não tinha experiência nenhuma. E foi muito legal, porque aos poucos eu fui aprendendo e fui criando rotinas que fizessem ela identificar que naquele momento ela estava com o pai dela e em algum outro momento ela estava com a mãe. Isso foi prolongando e isso ficou mais aceso, vamos dizer assim, no momento em que a Andressa voltou a trabalhar.
Uhum.
E ali pra mim foi um grande marco, porque embora eu tenha participado bastante, aprendido bastante, quando ela voltou a trabalhar, a gente tinha rotinas e horários diferentes, né?
Sim.
Eu trabalhava à tarde e à noite e ela trabalhava durante o dia. Então amanhã ela disse, ó, agora a Luísa vai ficar com você.
Sim.
E apesar de ter convivido com ela
tem que
aquele
ter
tempo
esse equilíbrio,
todo.
Né? Agora não.
Isso. Apesar de ter convivido
com ela aquele
tempo
isso aí
todo, ainda assim o papel dela era maior que o meu. E ali as coisas iam ficar praticamente iguais ou até maiores pro meu lado, assim, porque considerando que ela ia ficar ainda fora naquele período da tarde e à noite a gente ficava os dois juntos. Então, se a gente fosse fazer uma soma de tempo, em tese eu ficaria mais tempo com a Luísa do que a própria Andressa.
Sim, sim.
Assim. Então, aquilo ali no primeiro momento assusta, né? Porque tu não tem experiência,
claro,
qualquer mudança
é
um susto assim pra você. Mas nos primeiros dias eu fui tentando criar uma rotina pra ela e aos poucos as coisas foram funcionando, foi passando um mês e no fim das contas até o último dia que eu fiquei com ela, durante a manhã, quando eu comecei um outro trabalho, foram 8 meses que eu passei todas as manhãs com ela, assim, sabe? E... foi a melhor época da minha vida, assim, sabe? Porque a gente criou... Tinha rotinas, assim, né? Muito estabelecidas, assim. Eu gosto de ser um cara muito metódico, assim.
Então, tem um ascendente em virgem aí.
Pode ser, porque eu tenho... Eu nasci no dia 24 de setembro, né? Bem no limite entre virgem e livre. Então tem...
Não, mas é importante. E ainda mais que essa rotina nossa, assim, louca, é importante
sim,
a gente ter, se planejar.
E aí eu lembro certinho da rotina. A gente acordava... aí ela, eu gosto também, sou o cara que gosta de organizar a casa, eu deixava ela um pouquinho ali brincando, ou às vezes até olhando algum vídeo e ia organizando as coisas na casa. Beleza, eram uns 20 minutos no máximo, assim.
Sim.
E aí começava a brincar com ela e tal, e daqui a pouco a gente comia, aí depois de comer a gente dançava, fazia alguma brincadeira e tal, inventava algumas brincadeiras assim, pra estar com ela. E aí eu calculava certinho que a partir do momento em que ela acordava eram 3 horas até o outro momento do sono dela.
Uhum.
Eu comecei a prestar atenção nessas coisas assim e já sabia que, por exemplo, se ela acordava às 8, às 11 da manhã ela já ia estar morrendo de sono. Então a gente já preparava um embalinho pra ela poder dormir e tal, e daí quando...
Foi pegando as manhas.
Então, sim, então assim, tudo isso eu fui aprendendo. E aí, em outras situações também, né, chegou um momento da nossa vida, assim, que ela não tava conseguindo dormir, que era um desafio muito grande fazer ela dormir, né, nem eu e nem a Andressa, a gente conseguia ter uma facilidade pra fazer ela dormir, e...
É, eu acho que é isso também, eu acho que nunca pega as manhas, né, eu acho que sempre tem uma novidade, sempre tem algo, sim, que tu não vai saber, sim, como agir, acho
muito,
que é...
muito,
são, sim, muitos desafios, assim.
E aí, em um dado momento, eu criei um mecanismo, assim, de chegar no quarto e falar, ó, filha... É, todos os seus bonequinhos aqui, eles vão dormir agora, ó. Vamos se despedir deles um por um, daí a gente ia se despedindo de um por um, assim, ia mostrando pra elas fotos, ia fazendo ela interagir com aquele grupo,
claro,
de brinquedos, assim, e falava assim, ó, agora todos vão descansar, vamos desligar essa luz aqui.
Sim, criar uma rotina.
E aí desligava a luz, daí ela, ó, agora abraça o papai que tá na hora de dormir. E aí isso fez ela entender. E é o mecanismo que a gente usa todos os dias ainda. Quando ela não dorme, assim, por espontânea vontade, assim, né? E outras
e
coisas.
Com certeza ela vai ter essas lembranças depois,
sim,
né? Acho que isso marca,
sim,
muito.
E outras com coisas, né? Seja de trocar uma fralda, assim, que hoje em dia eu acho que, pô, eu troco bem uma fralda. E mesmo...
Pô, eu sou um puta trocador de fralda, né? Posso reconhecer.
O banho, que normalmente ficava uma missão mais pra Andressa, eu me viro também. E já fiquei com ela, quando a Andressa viajou também pra ficar em São Paulo, eu fiquei com ela 2 dias, só eu e ela, e a gente se virou super bem. É engraçado,
nossa,
que a gente percebe comportamentos diferentes dela comigo e com a Andressa. Com a Andressa ela é um pouco mais apegada, assim, ela é mais grude, mais chiclete. Comigo ela já... É porque eu sou um cara mais metódico, assim, e falo, filha, tem que seguir assim e vamos,
sim,
assim. Aí ela já...
Ah, pai,
filha,
saca,
não é bem assim.
Aí, e ela parece que ela não,
pai,
não é tão
manhosa.
Assim,
eu não quero,
né,
regras.
Ela segue mais as regras que eu,
sim,
vou,
sim,
conduzindo, assim, né?
Uhum.
Mas funciona. E aí a gente tem esse equilíbrio e
Mas isso muda muito também, né? Porque eu vejo, assim, lá em casa nós somos 3 meninas, assim... E a minha mãe, eu acho que quando a gente era pequena, a gente também era mais apegado a ela e tal. E ela que deixava a gente,
sim,
fazer mais coisas. Mas, assim, pra trocar ideias, tipo, é muito mais com meu pai,
sim,
assim, sabe? Que eu,
sim,
acho ele mais tranquilo, mais calmo,
sim,
ele entende mais. Então, acho que tem muito essa divisão.
É,
assim,
a gente está curioso,
varia muito,
assim, porque ela, embora ela tenha, essa, vamos dizer, entre aspas, esse respeito maior,
sim,
assim, com,
sim,
esse receio de ser tão manhosa comigo, mas em algumas coisas ela já vem direto. Tipo, quando é pra dormir... Ela
vem
direto pra mim.
Vem.
Ela já entende que é comigo que ela vai dormir. Entendi.
Sim, sim.
A gente dá uma mamadeira e às vezes ela dorme, né? Então ela já se joga, já porque ela sabe que vai vir comigo, né? Ou, por exemplo, coisas simples, assim, que vão pegando, pra deixar ela dentro da cadeirinha no carro. Às vezes com a Andressa é um pouco mais complicado, porque ela faz mamãe. Agora, o papai vai vir, daí pronto, já me arrumo aqui, já vou sentando.
Sim, sim.
Eu sei que eu tenho que ficar com ele aqui, uhum, e vai funcionar. Então.
E
mas
como
eu acho...
era a tua relação com o teu pai, assim? Reflete muito nas suas ações hoje, assim, com a tua filha, ou não, não
assim,
muito?
A gente vivia uma outra época, né? O meu pai,
sim,
sempre foi um pouco mais rígido, assim. Então, assim, era uma relação diferente e também...
Não era tanto afeto, assim, ele demonstrava eu te amo de outras formas,
sim,
assim, realmente,
sim,
né?
Sim, com certeza, né? E assim, a gente estava numa época também em que, quando eu era mais criança, eu tinha um irmão ainda mais novo.
Uhum.
E um irmão mais velho, que tem 8 anos a mais do que eu. E ele era um adolescente ainda com alguns problemas, assim, sabe? De tipo... Problemas normais, né?
Sim,
ciúmes,
sim,
né?
Uma fase,
de filhos,
né,
mais novos, né? Numa fase difícil na escola também, então... E o meu pai sempre foi aquele pai tradicional, assim, sabe? O pai que vai pro trabalho,
fica
lá...
Impõe
o respeito, chega em casa e... Enfim, né? Dei duro
sem
o dia inteiro.
Sem demonstrar fragilidade.
Beleza,
né?
Assim, brincava com a gente e tal, mas...
Sim.
Era mais aquela concepção, assim, de anos 80, assim,
claro,
sabe?
Claro, claro.
Anos 90, assim. Então, eu acho que, assim, a minha característica em relação a ele, assim, ele é um... Hoje em dia, ele é um avô super carinhoso. Os,
sim,
netos transformaram ele, assim,
muda
também.
Muda muito, né?
Mas a minha diferença em relação a ele, eu acho que é a demonstração de carinho mesmo. Porque eu sempre fui também uma pessoa que demonstra mais carinho, assim, em relação aos meus irmãos, por exemplo, né? Mas... e também eu sou muito, vamos dizer assim, chorão.
Uhum.
Porque hoje em
assim.
Dia... Porque hoje em dia...
Já tá chorando aqui, gente.
Traga o seu nome.
Eu sempre fui um cara muito... muito, não um pouco emotivo, mas eu guardava muito as minhas emoções, claro, antes da Luísa nascer.
E muda isso, né?
Muda total. Bastante, assim, eu lembro que no dia que a Luísa nasceu, nossa, eu desandei a chorar, eu parava de chorar de jeito nenhum, assim.
Nossa. É, eu não tenho propriedade em falar isso, né, não tenho filhos, mas acho que todas as pessoas que eu conheço e que têm filhos, eu acho que é um contraste gigantesco, assim, da pessoa que era e depois que se torna, assim, né? Tanto em expressar emoções, né? Em querer também pensar num mundo melhor pra tua filha, sabe? Praticar ações que vão refletir, né, no crescimento dela.
Que, assim, ó, eu não sei se é o meu caso, se é o caso de outras pessoas também, mas eu vejo que, assim, quando a gente tem filhos, a gente começa a perceber como eles fazem diferença e começa, talvez, a entender o problema das outras pessoas.
Uhum.
Pelo menos pra mim, eu vi acontecer alguns problemas, às vezes, com outras pessoas que tinham filhos, e eu não sei se eu era, sei lá, me vi numa bolha, eu não sei, enfim, não sei descrever, mas me parecia que não atingia tanto, sabe?
Claro.
E aí, hoje em dia, quando eu vejo, sei lá...
Porque tu nunca passou por aqui.
Isso,
então,
quando eu vejo um noticiário qualquer que fala de uma criança... Isso, nossa, eu fico, acho que...
Chora mais empático.
Chocado, então, a ponto, assim, né, de já tentando trazer um pouco mais leve essa conversa, assistir um filme do Toy Story, daí ver num filme que uma criança ficou perdida e é uma menina perdida e aquilo...
E tu já pensa além, né? Meu Deus, como essa criança tá andando sozinha na rua?
Aí eu vi a criança perdida, me comovi com aquilo e comecei a chorar no filme, entendeu? Então, assim, a Luísa é uma transformação gigantesca na minha vida, porque ela, de fato, me
fez... Tu começa a se colocar, né?
Entender um pouco mais as outras pessoas, assim, sabe? Talvez não ser tão... focados nas minhas coisas, mas também olhar as outras coisas que nos ocorrem todos os dias, né? Enfim. Mas é isso, assim, acho que melhorei um pouco como uma pessoa, assim.
Ah, com certeza, acho que reflete em tudo, assim, né? E eu tava até pensando, assim, vindo pra cá, essa relação de afeto com famílias, pai, mãe, enfim. E na minha época também, o meu pai, assim, ele não era de falar eu te amo. Uhum. Não existia isso, assim. Uhum. Mas ele demonstrava de várias outras formas o jeito dele, o quanto ele se preocupava comigo.
Claro.
O quanto ele era presente, o quanto ele queria algo bom pra mim. Só que não tinha isso. Não tinha isso de falar eu te amo abertamente,
sim,
né?
Sim, sim.
Hoje é muito mais comum a gente expressar, né? Ah, meu, eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Uhum. Né? Nem que seja por WhatsApp, às vezes ali você expressa mais, né? Acho que a gente acaba se vulnerabilizando mais, se permitindo mais, assim.
No caso do meu pai ali que eu citei, eu acho que a demonstração, assim, de maior afeto que ele sempre teve conosco, assim, embora ele também não dissesse eu te amo e tal, era o beijo.
Sim.
Meu pai sempre foi uma pessoa que, desde sempre, ele beijava os filhos, assim, a gente... pô, eram três homens, né? Então, assim, numa sociedade machista pra caramba... Mesmo o pai dar um beijo num filho homem,
todo
às
mundo
vezes
estranha, né?
É difícil para alguns pais, difícil para alguns filhos, né? Difícil para as outras pessoas entenderem que isso é uma demonstração de carinho. E isso eu sempre tive com meu pai, assim, ele sempre nos beijou e tal. Então, essa foi a demonstração, assim, mais evidente, assim, né? Embora ele nunca tenha expressado com palavras, assim, mas.
E acho que hoje tu se coloca no lugar e entende muitas coisas também, né? Tudo faz muito mais sentido, assim, agora que você vive isso,
assim. Com certeza. Porque, assim, vamos imaginar, né? Hoje em dia a gente tem uma sociedade, assim, no qual. Eu não sei se é mais. A gente tem mais acesso às coisas, assim, né? Por meio dos nossos trabalhos e tal, mas. Na época do meu pai, ter três filhos, né? E a minha mãe não trabalhava na época também. Pra ter uma linha telefônica era um negócio muito complexo.
Nossa,
assim, sabe?
Sim.
Sim,
eu peguei certo.
Então, assim, pô, tudo era muito assim,
difícil,
suado,
né?
Sabe?
Pesado,
batalhado, sim, pesado. Então, eu entendo um pouco também.
Sim,
tá?
Sim.
Me coloco um pouco nesse lugar. Eu não sei se. Naquele contexto, se eu fosse pai, naquele contexto,
naquela época,
naquela
né?
circunstância...
Sim. Ia se levar com tanta tranquilidade.
Exatamente.
As coisas, né?
E
porque
hoje...
a gente entender que o fator cultural da época
influencia
completamente.
Eu acho que é isso mesmo, Bruna. Assim, o contexto, a gente tem que analisar o contexto também. Hoje, felizmente, a gente tem uma sociedade que, apesar dos problemas que a gente tem, ela tem algumas pessoas com olhos mais abertos.
Sim.
Mas
sim.
Você pensa isso daqui a 30 anos, né? Como era mais complexo, assim, você... ser uma pessoa normal, sem seguir essas regras,
esses protocolos,
esses preconceitos. Então, pô, é difícil avaliar assim naquele contexto.
Era diferente, né, você se expor, né?
É, isso, estando nessa realidade. Então, eu entendo, assim, sabe? Uhum. E acho até injusta a comparação, porque não posso me colocar no lugar de uma pessoa que viveu uma outra época.
Com certeza. Então, agora, Ana, a gente queria ouvir um pouquinho de você. Como é que foi na sua família, no teu contexto aí familiar, a figura paterna na sua vida, assim?
É, ouvindo agora o Elton falar, eu vejo que nossas histórias foram bem diferentes.
Sim.
Assim, e eu até tenho certa semelhança com o caso do colega dele de trabalho, que o pai nem queria... Ele, né, que era o pai, nem queria estar em casa, porque não queria presenciar aquilo.
Queria fugir dessa resposta,
né? Era como se fosse um fardo, né?
Sim.
Nossa.
E é bem o comportamento que meu pai teve, assim. Ele fazia de tudo pra não ficar em casa. Seja sair com os amigos, pra jogar bola, pra jogar conversa fora, ou pra trabalhar, qualquer coisa, sabe? Ele não queria ficar em casa mesmo, assim. Mas o engraçado é que, no começo de tudo, eu tinha ficado com ele, porque minha mãe, quando me teve, ela não quis ficar comigo, não queria uma filha naquele momento, ela era muito nova e tudo mais. E aí ela me deixou com ele e eu fiquei com a minha família paterna, né? Mas minha avó sempre cuidou muito mais de mim do que ele, então ele já não tinha aquela responsabilidade.
Uhum.
Não era como se ele tivesse uma filha, sabe? E aí ele conheceu uma pessoa, e aí eles começaram a namorar e tudo mais. Ela gostava super de mim, enfim, a gente tinha uma relação boa, assim.
Sim.
E aí ela engravidou.
Isso com quantos anos você tinha?
Eu não lembro, então era, assim, de bebê a uns 6 anos, assim, sabe? E aí eles se conheceram e ela engravidou e eles foram morar juntos. E aí a gente se tornou uma família, assim, sabe? Mas ele sempre foi dessa maneira, não queria comprometimento, tanto com ela, tanto com a gente, porque ela começou a ficar sobrecarregada, né? Pensa, um filho novo, uma filha de uma outra pessoa, e ela tava super sobrecarregada, as coisas não estavam indo bem, eles acabaram se separando, eu já tinha uns 13 anos, e o meu irmão uns 6, e... Putz, e agora? O que eu faço, né?
Uhum.
Não conheço minha mãe, vou morar com a minha avó, vou morar com ele. Não, porque a gente não se dava bem, sabe? Ele não era um pai pra mim. A gente até brigava, assim, como se ele fosse o meu irmão mais velho. E eu falei, não faz sentido eu ficar com ele. E aí ela concordou que eu ficasse com ela. E hoje eu moro com ela, sabe? Ela é minha mãe, ela é a figura materna que eu tenho aqui. E a gente se dá bem, aos trancos e barrancos. O meu irmão é o meu irmão, ninguém fala o contrário. A gente vive junto e é isso aí, sabe? Mal falo com meu pai hoje porque não sinto esse laço, sabe?
A relação que tu tem é mais com a mãe dele, que é tua avó hoje, do que com ele.
Exatamente, exatamente. E eu tenho muito mais afinidade hoje com essa pessoa, né, que é a minha mãe, e com a família dela, do que com a minha própria família paterna.
Sim.
É engraçado, se você for parar pra pensar, né? E assim, eu levo isso super numa boa. Isso pra mim é bem normal. Apesar de que as pessoas às vezes lidam com uma estranheza, sabe?
Sim.
Mas você tá com ela ainda? Ela nem é sua mãe. Não, é minha mãe sim.
Sim.
Ninguém diz o
contrário. É o que você sente, né?
Sim. Sim.
Nada mais.
E em muitas situações ela teve que fazer papel de pai também, tanto pro meu irmão, porque ele é um menino, né? Então tem coisas que o pai deveria estar ali, né? E isso infelizmente não aconteceu. Eu busquei uma referência paterna em outra pessoa, que é o meu padrinho. E ele pra mim é demais, assim, sabe? Ele é um homem sensacional. É minha referência paterna, de verdade, assim. E... O meu irmão, eu não sei, nunca tive esse papo com ele, mas acredito que seja a mesma pessoa também, porque ele também é padrinho do meu irmão. Então, eu acho importante isso, sabe? Mesmo que o seu pai biológico não esteja presente, você tem que ter alguma referência, seja...
Da figura masculina,
sua própria mãe,
né? Também.
Seja sua própria mãe, em momentos que ela tenha que lidar como um homem, ou pensar em como reagir a essa situação.
Sim.
Ou, né, um tio, um avô, um padrinho, como é no meu caso.
Sim. Porque são os valores, né? São a base, e eu acho que vai refletir quem a gente é, assim, sim, querendo ou não, faz muita diferença, né? Mas indo de encontro com o que você falou também, Ana, da sua futura mãe agora, né? Ter que lidar como pai e mãe, né? A gente trouxe também o relato da mãe da Bruna.
Da minha mames.
Que é também quem exerce esses dois papéis.
Uhum.
A gente vai colocar aqui pra gente ouvir e comentar um pouco sobre, enfim, acho que é bem importante.
Meu nome é Romilde Moreira, sou mãe de Bruna Francine, sou mãe solteira. Ser mãe solteira, pra mim, foi difícil porque você é o homem, você é o pai e a mãe. Então você criar uma criança e você tem que educar sem a presença do masculino, né? Do pai. Então, eu acho que eu tive essa consciência de ser mãe solteira porque eu queria ter um filho. Então, eu criei a Bruna sendo o pai e a mãe, e no momento algum eu senti falta da figura masculina, porque eu acho que toda mulher, quando ela se torna mãe solteira, que ela é consciente, ela não tem necessidade da figura masculina, ela dá conta de ser pai e mãe. Na minha época, eu não fui julgada. A minha família aceitou, graças a Deus, aceitou. E eu acredito que eu fiz o meu papel correto. Eu soube educar a minha filha sem a figura masculina.
Minhas pausas dramáticas eram legal.
É
bom,
que massa, né?
Ela é super orgulhosa disso,
sim,
porque
ela expressa já força, né? Bravura, sim, assim, tipo, eu consigo,
exatamente,
eu vou peitar isso porque é uma coisa que eu quero.
Ela expressa. Tá, então, mas qual foi a dificuldade? Não, não importa a dificuldade, eu encarei, é isso aí.
Que massa.
Até pra demonstrar, assim, sabe?
Muito
então,
girl power, assim, né?
Isso, eu senti um empoderamento na fala dela. É. Isso mesmo.
A bicha porreta. E a minha mãe enfrentou, meu Deus do céu, assim...
E é muito difícil, até na época dela, né? Imagina, se hoje já é difícil, a gente tem várias dificuldades sendo mulher.
Sim. E por parte da família da minha mãe também, né? Da minha avó. Eram sempre pessoas muito solidárias, tinha muita empatia. Então... O diálogo já existia. E olha como isso vai sendo carregado,
sim,
né, de geração para geração. A família dela...
Influencia, né?
Conversava muito, lidava com os problemas juntos.
Era
a mesma coisa pra,
né,
gente também, assim, muito bem resolvida. Então nunca teve nenhum problema. Tá com problema? Vamos discutir. Ah, tu quer ter um filho? O que você vai fazer? Como é que você vai criar? Então...
Vamos discutir isso. Isso é muito Bruna, né?
Sim! Meu Deus do céu, eu sou a mãe. Meu Deus do céu, eu sou uma mini... Mãe, minha.
É isso aí.
Mas você se enxerga, assim, no que ela fala?
Sim. E às vezes eu me pego peitando as coisas.
Militando sem necessidade. Bruna, para. Não é o momento.
Sim, eu quero enfrentar. Tipo, não tem essa de, sei lá, vou desistir. Não, vamos em frente. Eu
que
sei
massa,
que eu posso fazer isso.
Tu carrega esses
eu
valores,
carrego,
né?
Eu carrego. E agora ouvindo, eu comecei a me enxergar. Eu falei, meu Deus, eu não tinha reparado nisso.
Mas é isso.
Massa. Mas legal.
Então, pessoal, voltando agora pro segundo bloco, acho que depois de todos esses relatos, não há como a gente não falar da fragilidade masculina, né? Porque eu acho que, como a gente já falou aqui, desde sempre, em toda a história... a humanidade, ela foi criada com a representação de submissão, de medo e raramente com respeito, né? Essa figura paterna. Então, situações como transparecer a afetividade ou de expressar que não tem domínio sobre algo, de admitir mesmo, assim, né? Às vezes,
cara, eu não sei fazer isso, eu preciso
não sei lidar
de ajuda
com essa situação, né? Às vezes a tua filha lá tá fazendo uma birra e,
sim,
né? Você...
Acontece,
tem que evitar, às
gente.
Vezes, de falar um pouco alto com ela,
sim,
tipo, não sei lidar com isso, vou dar um tempo...
Pede pra tua, sim, mãe.
Isso, exatamente.
Jogar, né?
E aí isso era muito assim, deixado de lado e era colocado como medo, como até Muitas crianças apanhavam na época, quando o pai não sabia lidar com tal situação, não sabia responder o que ela me perguntava, então...
Porque eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou demonstrar autoridade.
Sim, eu vou demonstrar que eu mando aqui, né?
O pai chegar a bater, pensa o nível de insanidade, né? Porque uma criança te tirou tanto sério pra você fazer isso.
Sim.
Se tu for parar pra pensar, é tão
bizarro,
né?
É esse ponto, né? É esse ponto que chega, assim, quando você não sabe mais o que fazer, eu vou mostrar que eu mando, né? Vou dar umas palmadas pra ver se a criança para de questionar, para de incomodar.
Pelo medo.
Exatamente.
O Gabi, você falando isso me fez lembrar e refletir em algumas situações ou em algum momento, ou vocês falaram ou ouviram alguém falar. Ai, cara, em algum momento da vida. Ai, cara, se fosse filho meu fazendo aquela
birra. Ai, sim, sempre tem a conversa,
no mercado,
né?
No mercado.
Eu já me peguei falando isso e eu pensei.
Alguém que nunca passou por aquilo, provavelmente,
sim,
né?
Exato.
E assim, trazendo um pouco disso. Tô longe de ser um pai perfeito, assim. Já passei por algumas situações, assim, que...
E acho que tu nunca se torna perfeito, nunca se acha perfeito.
Não sei o que fazer, assim. Em algum momento, assim, fui... Gritei um pouco, porque perde o controle, assim, quando tá...
Claro,
na birra extrema, assim, a criança tá...
E teve alguma situação que já aconteceu, assim, que tu, meu, não sei o que fazer.
Já, várias, assim. Principalmente, assim, ó, por exemplo, o que mais me arrependo muito disso, assim, que mais me marcou, assim, foi quando eu... Quando ela não queria dormir de jeito nenhum. E eu sou um cara assim.
Ah, imagina.
Até assim, pra trazer um fato positivo e um negativo. O fato positivo é a minha esposa, a Andressa, ela me encorajou muito a fazer as coisas.
Sim.
E eu sempre fui um cara que gosta.
Esposa de... Andressa está aqui, eu vim.
É. Que sempre foi um cara assim que gosta de aprender e tinha coragem quando estimulado a fazer as coisas e tipo, pô, eu posso fazer.
E a gente precisa desses estímulos, né?
Sim, sim. Eu posso fazer e eu vou aprender. Então, assim, isso pra mim foi fundamental e foi, assim, o que... Eu acho que quase que 90% assim, do que eu sou hoje é graças a esse incentivo, porque eu vejo muitos colegas, pais, que não são encorajados e aí ficam naquela situação confortável ali de não fazer nada, porque talvez até tenham vontade, mas não foram estimulados ou simplesmente...
A mulher
nunca
sempre
fui
fez,
então,
a mulher sempre deu conta, então
mim,
deixa
claro. Beleza, deixa assim e tá tudo
tá
certo.
Tá ótimo.
Mas assim, no meu caso, como eu fui estimulado a fazer e criei coragem pra fazer, em alguns momentos eu tenho que resolver isso aqui.
Sim.
Entendeu? A responsabilidade de fazer a Luísa dormir é minha, então eu...
Vou peitar isso aqui.
Eu vou peitar isso aqui e eu vou levar até o fim. Se eu não vou em nenhum momento, nenhuma hipótese, esse é um pouco um defeito meu, um orgulho que eu tenho, de não dividir isso com a Andressa. Eu vou levar até o fim. E isso me desgastou em algumas vezes.
Sim.
Porque, vocês imaginam, a Luísa, na fase mais difícil que ela teve pra dormir, ela tava já com uns 9 quilos. E eu, pra fazer ela dormir, eu embalo ela.
Sim.
Em alguns dias eu cheguei a ficar quase uma hora e... 15, assim, embalando ela e ela não
conseguia. 9 quilinhos. Meu Deus.
E ela chorando.
O braço gangrenando.
Nossa, e aí você vai perdendo um pouco...
Tu é empurrado pro teu limite, né?
Sim.
É, e aí você vai, assim, chegando ao limite da paciência.
E aos poucos
isso
vai potencializando, né? Porque a criança cresce, ela vai sabendo responder tudo e ela te coloca assim na parede às vezes, né?
E aí, assim...
É normal?
Isso... Em algum momento, assim, me incomodou, assim, ao ponto de, tipo... Ah, eu perdi a cabeça e ser um pouco mais grosso com ela, assim, gritando. De, tipo, pô, vamos dormir. Sim.
Meu Deus, menina.
Você tá me testando.
E foi um momento, assim, que eu me arrependo muito, assim, sabe? Porque, claro, foi um aprendizado pra mim.
E acontece com todos,
foi um aprendizado pra mim, mas...
É um caso solar.
Mas, assim, eu aprendi, assim, que... Ah, não tá... Ah, vamos lá, eu vou lá bater na porta humildemente, ó, amor, Andressa.
Sim,
me ajuda.
Claro, tem que mostrar que a gente não dá
ou
conta
vamos,
de tudo também.
Ou vamos, sei lá, dar um tempo pra ela, porque não tá dando, assim, sabe? Mas
sim.
É porque. E aí, assim, às vezes, em alguns casos, nesse caso, se for assim, né, de muita vontade de querer ajudar e não conseguir, aí eu entendo, mas se é o outro caso, do tipo, ah, pô, o cara não tá nem um pouco afim de fazer, e aí. Já perde a cabeça e é outra história, né? Mas assim, acho pelo menos no meu caso que foi substancial, assim, significativo ela ter me encorajado a fazer as coisas, senão não
sim,
sei,
eu acho
seria.
Que o que a gente não pode é deixar de lado esse afeto, né? Essa demonstração de eu te amo, assim, não perder isso, essa essência, né?
Sim.
Eu não sei como você lida com isso hoje, né? Como se você fala constantemente pra sua filha que ama, mas eu acho que isso reflete muito. Eu acho que é bem importante a gente expor isso, assim. Ainda mais hoje, assim, que eles acabam pegando, né? Acho que eles se tornam muito da gente.
Ah, sim. É, tem uma passagem curiosa que a relação minha com ela é tão legal, assim, diferente, porque ela sabe do meu anseio de ouvir papai.
Ah, sim, você tava contando.
E aí ela já entendeu, assim, que eu sou um cara brincalhão e ela quer brincar comigo também. Sim. Ela gosta de me desafiar.
Esperta.
Ela sabe que eu gosto de organizar as coisas, de limpar as coisas. Ela pega e joga as coisas no chão.
Sim.
O pai ir lá buscar, ela fica olhando. Uhum. Assim, mas nem sapeca.
Dá um baile.
Isso. E aí ela sabe do meu anseio pra falar papai. E eu até coloquei um vídeo algum tempo atrás aí no Instagram e eu falava, fala papai. Dela, mamãe. Fala papai. Mamãe. Fala papai. Mamãe. Isso. E aí agora eu já comecei a perceber alguns momentos que ela já sabe falar papai,
claro.
Só que ela mesma tá tentando me dar um golpe. No domingo, no dia dos pais, ela chegou com uma foto assim, tava a foto do aniversário dela de um ano, eu, ela e a Andressa.
Uhum.
E aí ela chegou beijando assim e tal, dela chegou e falou, papai.
Ai,
daí eu,
meu Deus.
Como é que é?
Uma lágrima, meu Deus.
Dela, como é que é? Eu falei dela... Mamãe.
Ops, o que eu disse?
Escapou.
Tá achando que eu sou fácil, pai?
Então, assim, é uma relação assim que eu acho que é um pouco tudo consequência,
né?
dessa construção que foi feita, né? Então, é muito legal.
Não, é até engraçado que eu ouvi uma história até de um pai, assim, contando num podcast, inclusive, que ele tem uma criança de uns 9 anos, assim, e aí tava rolando a festa de aniversário dele, assim, e todos eles lá na função, né, de preparar a festa, naquela correria, e parece que houve uma briga entre o filho dele e um dos amiguinhos.
Uhum.
Porque o amigo dele pegou um brinquedo que ele disse que ninguém podia tocar, que era um brinquedo especial, enfim, o menino pegou nesse brinquedo, quis brincar com ele, e ele mandou o menino embora. E aí ele se arrependeu, daí ele foi falar assim, meu pai, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Você vem resolver comigo? Vamos lá na casa do fulano, porque eu falei muitas coisas pra ele que eu não queria falar.
Uhum.
E aí no caminho eles foram a pé, caminhando até a casa desse amiguinho, né? Pra chamar ele de volta pra festa, porque realmente ele mandou ele embora. E ele contando, né? Que falou isso, vários palavrões ele falou pro menino. Daí ele falou, sério? Você falou isso tudo mesmo? Ele assim, alto lar, pai. Você veio aqui pra me ajudar ou pra me julgar?
Sim.
Ele assim, eu fiquei desestruturado. Ele
Nossa.
Falou, não, eu vim pra te ajudar. E vamos fazer isso, então.
Caramba.
Ele disse que ficou sem palavras, mas olha só como é a cabeça das crianças.
Quantos
né?
anos?
9 anos, 8, 9
Gente,
anos, assim.
Sabe.
Eu fiquei de cara e olha só a percepção que eles têm, né? E realmente, né? Ele tava pedindo ajuda, ele se vulnerabilizou, né?
Sim.
Pai, vamos me ajudar, eu
Sim.
não tô conseguindo resolver isso,
Sim.
fiz errado, estou
Sim.
admitindo. E o pai
Nossa,
já queria jogar por todas
que
as coisas que ele fez, assim, eu achei incrível.
Mas
assim.
Pegando o gancho de jogar a responsabilidade pra outra pessoa,
Sim.
eu lembro que quando, sei lá, tinha uns 12 anos, eu fiz uma puta arte, assim, que foi quebrar a televisão da sala.
Putz!
Sim,
foi caríssima! Em 10 vezes, mais, né?
Foi tipo
crediário, aquela
coisa. Eu tava sozinha com meu irmão de manhã, assim, né? Tipo, pra aula, meus pais estavam trabalhando. É, e aí. Fui ligar a TV e minha mãe sempre falava, né? Meu, não pega essa TV porque...
Aquele aviso, né? Que tu lembra depois.
Ela é muito pesada, aí tu vai derrubar. Ai, dou conta. E às vezes ela esquecia de ligar pra gente. E aí naquele dia ela esqueceu e eu fui tentar ligar. E aí caí no chão. Mas é aquela
gente.
De tubo, sabe? Mas era super cara, era nova, né?
O que vou fazer, né? Vou
Nossa, sabe
juntar
que
os caquinhos.
Eu fui pro banheiro, me tranquei lá e eu não sabia o que fazer. Aí, beleza.
Foi refletir.
Aí, meu pai chegou do trabalho. E aí eu falei, então pai, aconteceu isso e tal. Nossa, ele ficou puto, né? Só que ele não me bateu.
Uhum.
O que ele fez? Ele ficou pensando e aí ele trocou uma ideia com a minha mãe, sabe? Meu, que castigo tu acha que eu dou pra ela? Tipo, a minha mãe teve que escolher o castigo.
Né? Porque ele nem sabia o que fazer.
Sim! Agora eu tava pensando assim, nossa, por que ele me escolheu, né? No caso, o castigo foi ficar sem computador pra sempre, assim.
Sim.
E eu fiquei por um bom tempo.
Mas assim, até foi sensato da parte dele não agir com agressividade, né? Não, não te xingar, não te humilhar, né? Porque
Sim.
às vezes tem isso, você não sabe como lidar com aquela situação que vai acontecer, porque criança faz isso
Sim.
mesmo.
Sim.
E ainda que ele, né?
Ou não, uma discussãozinha assim, né? Não comer um celular aqui. Mas o que eu achei engraçado
sim,
agora
sim.
que eu lembrei
ele não tomar a decisão,
sabe?
Né? Não
sim.
tomar a frente.
Não, também. falou com a minha mãe e tal. Sim. E ela falou, não, deixa esse computador
pra... Mas pra ver como ele era ausente, né? Porque ele nem sabia, né? Sim. Até que ponto poderia ir com você, né? Como que ele
podia me machucar. Machucar.
O que será que eu faria?
Foi tipo isso mesmo.
Então, aí eu acho que a gente fala muito... Falou já aqui também que tem um quesito cultural, né? Muitas vezes. Ah, eu vou te bater, vou te dar uma surra porque eu sofri isso, meu pai fez assim, meu pai me tratava assim.
Na minha época, se eu fizesse isso...
O certo era fazer
não
isso.
Não tinha essa palhaçada.
E às vezes reflete no tratamento que os nossos pais têm com a gente. Total. E às vezes a gente passa a entender, né? Total.
Sim, não é regra, mas eu acredito que sim.
Sim, acontece. Às vezes meu pai era muito ríspido comigo e eu ajo assim com os meus filhos. Tem muito isso.
Sim.
Mas como tu já comentou, Nelton, legal que tu tenha esse discernimento de, às vezes... Não agir da mesma forma com a tua filha, né? De demonstrar um pouco mais de sentimentos, de entender o porquê teu pai era assim.
Sim.
Acho que é bom a gente entender essas situações.
E assim, eu penso que a decisão de você ter um filho é de fato, é uma decisão, né?
Sim.
Então assim, lembro muito exatamente do momento em que a Andressa me procurou e falou... A gente vai...
Vamos fazer um filho.
Eu tô aqui, eu estou aqui.
Vamos fazer um filho.
Será que podemos?
E assim, daí até trazendo um pouco da explicação desse caso, assim, né? Não é que eu fugia dessa responsabilidade. A minha criação foi muito do tipo... Com receio de tomar qualquer tipo de decisão.
Seja,
a viajar pra algum lugar... Vamos fazer um filho, entendeu? Então,
era responsa, tu não se sentia segura, você
isso. E isso, ela teve um papel fundamental na minha vida, que é sempre, vamos, crie coragem, vamos fazer as coisas e tal. E aí, nisso também... E aí... E assim, a partir do momento em que ela, a gente tomou essa decisão, pra mim sempre foi assim, cara... Tu tomou essa decisão, agora vai com ela, é a tua decisão de vida, entendeu?
Certeza.
Então, tu tem que estar preparado pra isso. Tanto que no momento em que ela anunciou que ela tava grávida, ela pensou assim que eu ia me apavorar e não. Eu falei, a gente decidiu, isso ia acontecer em algum momento, entendeu? Então, assim, agora, a partir de agora...
Pra sempre, né?
A partir de agora, tudo que eu tiver que tomar de decisão e aprendendo... É uma escolha, então eu fiz essa escolha, eu tenho que ir com ela agora pro resto da minha vida. Então, assim, a cuidar de uma filha, de tomar essas decisões, faz parte de um pacote que eu quis e estou muito feliz. Então, pra mim, é muito natural conviver com isso, assim, porque é isso. Quando eu tomei essa decisão, a gente tomou essa decisão em, sei lá, foi... abril de 2017, então até de lá pra cá a vida mudou e vai ser assim.
Total, né?
Então eu convivo bem com isso, assim, eu não tenho nenhum problema assim, porque tenho com muita convicção que eu já tinha decidido fazer isso, né?
Sim, e aí a gente passa a entender o que, que é ter o respeito de um filho, né? Às vezes não é impor medo, às vezes a gente se mostrar vulnerável, a gente se mostrar disponível a ouvir, a entender o porquê ele é assim, né? Porque ele tem esse jeito, então acho que a gente tem que se desprender disso, assim, de agir de um modo tão rude pra impor respeito.
Cientificamente, você consegue tocar mais uma pessoa dando exemplo, conversando,
se disponibilizando,
tendo empatia do que, cara, você não vai fazer mais isso porque você fez isso.
Tem que se mostrar acessível sempre, né?
Exato.
E se tornar um amigo, né?
Isso vai te fazer pensar.
Pais tem que ser esse braço direito nosso, né?
Disposto sempre a aprender, porque isso às vezes até meio que a gente vai no piloto automático, viu, Bruna? Tipo, coisa mais fácil, a gente aprendeu lá atrás.
Sim,
que é assim,
a gente tem que estar sempre se policiando.
Quando tu vê, tu só tá repetindo.
Exatamente, tu só tá reproduzindo.
E como demora pra gente
isso,
pra chave cair.
O que que eu fiz, né? Como eu tô agindo.
Então assim, eu citei agora um pouco o exemplo dela, jogar comida no chão. Eu agora assim, beleza, quer jogar? Joga. Entendeu? Porque... Sim. Beleza, vai ter que limpar de qualquer jeito mesmo.
Então, você não pode.
Se for muito ou pouco, a gente vai ter que. Não adianta ficar me estressando com isso, tentar impor a marra, assim, que não.
E às vezes
lembrar do
teu passado, né? Porque tem isso assim, mas na minha infância era tão difícil conseguir isso, agora eu vou agir com raiva porque ela jogou isso no chão. Porque a gente tem isso também, viu? Foi difícil comprar essa comida, dá mais valor. Mas tem que entender que ela não viveu isso. Então pra ela é diferente lidar com a situação.
Exatamente. E assim, e ela. Tem várias outras experiências que a gente tá num mundo assim, né? Que a gente trabalha o dia inteiro.
Claro.
Ela passa um pouco com a minha mãe, eu passo um pouco com a minha sogra, eu passo um pouco na escola.
Com vocês tem que ser um tempo de qualidade,
eu não sei,
né?
Eu não sei também quais são as outras experiências que ela tá tendo nesse período. Então, talvez, para as outras pessoas, não tá fazendo diferença o que ela tá fazendo ali. E tô agindo naturalmente. E aí, pra ela compreender que, pô, peraí, por que que com meu pai tem que ser diferente?
Ah,
com
minha mãe
tem
que ser diferente.
Tem isso também, entendeu?
Tem pra ela entender, né?
Então, assim, a gente tem que sempre tentar entender contextos, né? E fugir um pouco do piloto automático, que é o mais fácil, mais natural.
Sim.
E mais botar a cabeça pra pensar e ter a humildade de reconhecer, assim, que precisamos aprender o tempo todo.
Ter mais sensibilidade também da gente se reconstruir a todo momento, né?
Isso.
Enquanto pai, enquanto pessoa, pra daí a gente entender essas situações, assim.
E entender que filho é uma responsabilidade bem grande, né? Você tá lidando
Sim.
com um serzinho ali que vai crescer, vai ter
Eu não consigo nem me projetar,
eu
sei lá,
não.
cuidando de um ser humaninho, gente.
Mas é uma coisa assim que ninguém se prepara, assim, sabe, Bruno e Gabi? Uhum. A gente vai descobrir.
Não, é
poucos,
isso que
assim.
Eu falei, a gente nunca sabe
mas
de tudo. Na nossa
certeza.
Vida a gente não sabe de tudo, a gente não sabe o que é melhor pra gente, imagina pra um filho. É uma descoberta todos os dias,
claro,
né?
Claro.
Sim, mas eu tenho certeza que quando a Andressa e vocês escolheram, falaram, não, é agora, acho que tinha já consolidado, sabe, na cabeça dela, essa imagem de um bom pai que você seria. Eu acho que toda pessoa tem um pouco disso também. Eu levo isso comigo. Hoje eu namoro com um cara que ele é muito gente boa, eu acredito que ele vai ser um ótimo pai.
Temos uma declaração aqui. Não,
que botou uma resposta nele agora. Que botou uma resposta nele agora. É?
Eu projeto uma família com ele.
Brincadeira. Mas assim, eu vejo pela história dele, sabe? Ele tem um ótimo relacionamento com o pai dele.
Claro.
E isso eu acredito que ele vai levar pra vida. Hoje ele tem.
E é o que a gente observa, né?
Exatamente.
É aquela coisa até de iniciar um relacionamento. A gente vai ver como o cara trata a mãe dele, como ele trata a família. Isso tudo impacta.
Isso vai refletir.
Total.
Sim. Se torna até um requisito, né? Deixa eu ver aqui. Você tá bem com o pai? Ok, tá aprovado.
Exatamente.
E eu acredito que ele vai ser um ótimo pai, assim, sabe? Seja comigo ou com.
Não que eu queira.
E outra, assim, né? Mas e se não, e no começo não for, assim, digo, não for no sentido da dificuldade de conseguir fazer as coisas, ou de ser estimulado, talvez ter a compreensão, assim, e estar disposto, né?
Estar aberto a se reconstruir,
exato,
a se moldar.
É isso aí.
Então é isso, né? A gente pode chorar, pode ser sensível, pode se vulnerabilizar, pode dizer eu te amo. Então, cara, eu acho que não tem regras, assim. E cada pai é um pai e demonstra emoções de um jeito único.
Sim.
E é isso.
Continuando agora, vamos para o nosso terceiro bloco e a gente trouxe um outro tema correlacionado, né, que é justamente a romantização de algumas situações, né?
Sim.
O fato, quem aqui já não ouviu alguma situação assim, porque o cara tem um paizão, porque ele ajuda.
Ele faz as tarefas, né, de casa e tal, né, troca uma fralda.
Ou seja, não tá fazendo mais que a obrigação dele.
Exatamente.
Né? É uma parte dele, é um pedacinho dele, então tem que contribuir sim. E eu acho que durante muito tempo, durante muitos anos, a gente romantizou isso demais, né? Tentou passar flor nessa situação, quando na verdade era uma questão que cabia aos dois, né?
É dever, né?
É um dever.
Fundamental.
Mas isso é tão louco, assim, que trazendo um pouco da experiência que eu convivi, assim, quando parece assim que eu falo, em alguns casos, como a gente comentou aqui no primeiro bloco, que não é ajuda. Parece assim que tu tá querendo até meio que se gabar.
Promover, né?
Se gabar, assim, sabe? Peraí, cara, não é bem assim. Tá? Não precisa ficar se gabando assim também. E não é isso. Mas a coisa tá ainda tão enraizada, assim, nas nossas visões, na sociedade, que pra vocês terem uma ideia, mesmo quando eu fui escolher a escola da Luísa, onde ela estuda, em muitos lugares as pessoas que me recebiam falavam, tá, mas a mãe vai vir junto? Eu falei, sou eu que vou olhar.
Uhum. Sim.
Sou eu o pai, eu passo com ela um tempão, eu convivo com ela.
Porque eles já querem ter pré-estabelecidos quem decide o quê, quem faz o quê, né? Exato. Na vida de cada um, na família
parecia
de cada um.
Parecia assim que a minha decisão, pra algumas pessoas, enquanto eu tava escolhendo o jardim, era: quando tiver que pagar, tu vai lá.
Sim, você é o dono do dinheiro, né?
É, entendeu? Eu senti muito isso, assim. Uhum. Do tipo, ah, mas você não vai trazer a mãe pra vir Sim. olhar aqui? Eu falei, não, ela confia completamente na minha opinião.
Tipo, como se só a mãe conhecesse o filho
isso,
também, né?
Ou,
de verdade.
O pai não tivesse capacidade, né, pra poder avaliar,
Sim.
assim. E isso, não é que as pessoas, não... Isso foi. Os próprios homens deixaram isso acontecer,
sim,
entendeu?
Sim,
então.
Sim.
A gente tem um exemplo, a questão do fraldário nos banheiros apenas feminino.
Agora,
isso,
né?
Voltou
que isso
agora,
tá...
né? Essa questão.
Uhum.
E olha como a gente.
Agora
tá
que existe o banheiro família, né? Familiar, né? Que...
Exato.
Exatamente. Então, olha como a gente.
A gente tá mudando mais a passos lentos, né? Mas...
Repensando. Repensando muitas
Exatamente.
Coisas.
Exatamente.
Então, foi legal o Elton falar sobre isso. Pra que a gente entenda, a pessoa tem que se sentir orgulhosa e feliz
sim.
pelo que faz, sim. Mas também a gente não pode, né?
Não achar que isso é mérito,
não
né?
Não achar que isso é mérito. É uma questão que
cabe. Vai dar uma medalha pra pessoa que fizer isso.
Sim,
exatamente. Né? A gente trouxe aqui alguns dados só pra gente repensar e analisar o cenário atual que a gente tá. Porque a gente sabe que nem tudo são flores, né?
Sim.
E tem números bem preocupantes aqui. 5,5 bilhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Outro dado também, que mais de 80% das crianças têm como primeiro responsável uma mulher. Entre 2005 e 2015, o Brasil ganhou mais de 1 milhão de famílias de mães solo.
Nossa.
E 84% das crianças são cuidadas principalmente pela mãe. Então, a gente vê uma questão aí de ausência, né?
De pais, né? Em famílias.
E até uma coisa engraçada que a gente veio repensar e refletir essa semana, eu e a Gabi, enquanto a gente estava produzindo a enquete, a gente levantou uma situação, porque tem dia dos pais, tem dia das mães, é legal lembrar essa data, é maravilhoso, mas aí a gente para pensar, cara, quantas pessoas têm pai e quantas pessoas têm mãe? E as outras pessoas que exercem esse papel, elas
Sim.
também têm que ser lembradas,
uhum.
né?
Porque a gente não passa a se colocar, né, nesses cenários,
Sim.
né? De quem
Sim.
não tem uma mãe, de quem
claro.
Não tem um pai próximo, né? A gente só comemora porque, né, foi imposto isso na sociedade, né, com uma data comercial, uma data comemorativa, assim, que é legal também a gente lembrar,
Sim.
a gente valorizar quem a gente tem próximo, quem cuida da gente, mas é louco também a gente refletir quem sente falta, né, dessa figura, né,
e essas
paterna,
coisas afloram
materna.
Nessas datas, que daí
Sim.
tu pensa,
claro.
Eu vejo muito post, até mesmo por mim mesmo, falei, cara, dia dos pais, mas eu não tenho pai,
Sim.
mas eu tenho uma figura, que é a minha mãe, que, porra, vale por 1000 pais,
E muitas escolas até,
muito.
Às vezes, agora faz o dia da família,
Exato.
Né? Não comemora mais
Isso,
o dia das mães, que é muito legal também, dia dos pais.
Sim.
Porque, né, tem outras pessoas ali na família que
Sim.
cumprem esse papel muito bem,
uhum.
né, inclusive.
A gente refletiu sobre isso no sentido de abraçar essas pessoas também.
Sim.
Não
uhum.
dizer, não tem mais dia do pai, não tem mais dia das mães. Não, tem que ter de todo mundo. Todo mundo tem que se sentir acolhido, né, e lembrar de uma data importante como essa. Outra questão também, e eu vi até alguns amigos meus postarem, voltado mais o público LGBTQ+,
Sim.
né? Quantas pessoas, né? Quantos amigos gays, enfim, publicaram uma homenagem no Dia dos Pais? Pra gente refletir no sentido de, pô, será que eles tiveram um apoio da família? Né?
Sim.
Então, essas datas fazem a gente refletir demais sobre muitas situações. Muitos casos, né?
E também na maneira como a gente quer se colocar como pai ou mesmo mãe, né? Pro futuro, né?
Pensar nisso também, nessas questões,
já,
né?
Exatamente, porque é o nosso comportamento que talvez vá formar...
Total, influencia demais, né?
Os nossos filhos, assim, nas experiências que eles vão ter com os filhos deles e assim por diante, né? Então,
Às vezes, assim, a Ana também, o pai dela não é muito presente, mas ela tem características que dizem respeito à personalidade dele,
claro.
Muitas vezes, sabe?
Claro.
Porque
claro.
Isso tá muito latente, assim, eu vejo... Eu, assim, a minha mãe vive constantemente dizendo que eu sou muito igual ao meu pai, e realmente, assim, porque as minhas irmãs são muito mais parecidas com a minha mãe, assim, no jeito de não ter paciência, de ser mais acelerada, e eu sou, tipo, a mais tranquila e tal, né? Tenho mais paciência pra lidar com as coisas. E meu pai é muito assim, sabe? Sim. De querer conversar mais, sabe? De já não se exaltar com as situações, de querer entender. E às vezes eu me pergunto, meu, realmente, isso é
muito
legal.
A gente é reflexo, né?
Total, total.
E em algum momento o outro tu vai pensar, meu Deus, eu virei a minha mãe. Meu Deus,
sim,
meu pai.
Sim. O que eu tô berrando aqui?
Tô igual a minha mãe. Meu Deus, baixou a dona humilde agora.
É bem isso mesmo.
E eu olho, né, pra minha vida e penso que, nossa, é um exemplo que eu não quero seguir, assim. O exemplo do meu pai.
Sim.
Porque, né, teve consequências na minha vida que eu não quero trazer isso para pessoas que convivem comigo, né? Ou pros meus filhos, ou pras pessoas que ficam perto de mim. Porque não é legal ter uma pessoa dessa perto de você, né?
Uhum.
Então, pra mim foi o contrário, assim. Coisas que eu não quero ter dele, assim. Que eu tenho certeza que não quero ter isso pra mim, assim, de verdade. E é algo que te marca, né? Você leva pra sua vida e é isso aí, assim.
Tudo na vida acaba sendo referências, né? Sim. Tanto que você quer seguir quanto não quer.
Exatamente.
Então eu já tenho bem pré-definido coisas que às vezes eu tenho projetadas na minha mãe,
sim,
ou na minha
sim.
família, que eu vejo, não, cara, isso aí não é legal.
Não quero,
carregar.
Não quero pra mim, né?
Eu não quero isso pra mim. Então. Mas enfim, né?
E principalmente em casos assim mais delicados, né, Bruna? Por exemplo, tu citou agora de LGBT.
Uhum.
Eu tenho pessoas assim, próximas, assim, que. Eu sei quanto sofreram, sabe?
Sim.
E é engraçado isso, porque eu também evoluí com isso, assim, porque, né, a gente na sociedade...
E acho que a gente volta naquela questão de medo versus respeito, né?
Sim.
Porque tinha muito isso, assim, pessoas LGBT sofreram muito.
Nossa.
Porque o pai achava que era fora do normal você ser diferente.
Exato.
E por isso
aí
vou te bater,
só...
pra que
Exato.
Você me respeite, pra que você
Sim.
mude, né? Pra que, tipo, vou te levar na igreja pra que você, né, tipo, não aceitam de jeito
Exato.
Nenhum, assim, né? Pra que você pare com isso, como se aquilo não fosse da essência
Sim.
da pessoa, né?
Eu particularmente, eu fico muito feliz de ter passado por experiências que me serviram com muito aprendizado, assim, sabe? Me permito citar aqui o meu primo, que ele, assim, me ajudou muito a, quando eu tinha 20 anos, a... acordar, assim,
pra abrir a mente, né?
E abrir a mente, assim, sabe? Então, pô, se isso refletir algum dia lá pra Luísa, foi graças à experiência que eu tive. Então, eu, assim, que todos nós pudéssemos ter, né? Se não tiver a experiência, mas pelo menos a cabeça aberta pra poder aceitar essa diferença e conviver com ela da melhor maneira possível, assim, sabe? Porque, pensando nas pessoas que já sofreram isso, assim, a gente pode evoluir tanto, assim, sabe?
Sim, isso não te define enquanto pessoa, né? Quanto os teus valores, teu caráter, enfim.
Então,
a gente tem que aprender a amar também o diferente, né?
Trazido pela Bruna, assim, eu acho que é fundamental, assim, pra... Principalmente nessas datas, assim, né?
Aí, claro! Como a gente fica reflexivo, né, nesse momento.
É.
Aí tu pensa, meu Deus, cara, quantos... Sei lá, quantas pessoas gays que não podem abraçar o pai nessa data.
Não pode dizer eu te amo,
não
né?
Não pode dizer eu te amo. Ou não tô em casa, porque
sim,
tiveram
sim.
que sair.
Sim.
Tu começa a refletir em tanta coisa assim, meu Deus.
Tá longe da família, né?
Uhum.
Às vezes, né? Não por vontade própria, mas pelas situações que ocorreram,
pelas
né?
Pelas circunstâncias
que
ali, né?
Levaram a isso. Então é isso, né, pessoal? A gente já tá terminando aqui o nosso podcast de hoje. A gente quer agradecer demais a participação de vocês, Ana,
muito
Elton.
Legal.
Muito obrigada mesmo.
Obrigado.
Muito bom.
E deixem aí os seus arrobas, né?
Vamos.
Ah, é verdade, tá ouvindo tudo aqui.
Tá bom, Andressa.
Oi,
tá só de olho aqui.
Deixem seus arrobas aí pra que as pessoas conheçam vocês.
@anacar.olina com dois As no final.
Isso aí anotaram, a gente tem que anotar esse.
Não, a gente vai marcar. Vai marcar todo mundo aqui. Que
fica mais fácil.
O detalhe é o seguinte, né? Como é um podcast, as pessoas não estão vendo que ela mesma teve que pegar.
De tão difícil.
De estar aqui.
Era mais difícil, hein?
Meu
era mais
Deus.
Difícil.
Ana, @ArnoldSchwarzenegger.
Tipo isso. 1, 2, 3.
Ana Gatinha, 1, 2, 3.
E o meu é @EltonCarvalho10. 10 porque eu achava que ia ser um craque.
Eu
de
sou
futebol.
10, 10, 10.
E em algum momento isso ficou. Não, 10, 10,
né? O meme também. Tipo.
Ah,
é
o 10, 10.
Mas é isso aí.
Show de bola.
Então, gente, lembrando que a gente está em todas as plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e Apple Podcasts. Siga-nos na rede siga-nos... Siga a gente nas redes...
Desculpa.
A Bruna sempre faz isso, cara. Siga a gente nas redes sociais, deem vários biscoitos lá, curtam as nossas postagens, acompanhem os nossos stories, respondam as nossas interações.
Lembrando que o próximo episódio vai ser
de especial, de número 10, hein? Vai ser uma...
O que a gente vai trazer Britney Spears agora?
Não, agora a gente tem a gente tem que superar, né? Tem que sempre surpreender. Agora a gente trouxe o Elton e a Ana. Mas é isso, beijos.
E até
o próximo.
Aê!